personas! Sejam bem-vindos ao Reformulado Coração da Quilha. E como vocês podem ver, eu não sou o Caio Corraine. Eu sou Amanda Mira, head de conteúdo aqui na Maremoto, e eu tô aqui hoje como host desse episódio para explicar duas coisas para vocês. Uma, como vai funcionar esse podcast, e dois, mediar uma conversa com convidados incríveis aqui da Maremoto. Aqui na empresa, a gente quer que vocês, o público que nos acompanha, conheçam um pouco mais sobre quem está por trás de tantos podcasts que estão rodando por aí. Por isso, a gente resolveu que o Coração da Quilha vai continuar sendo um bate-papo da galera que faz a empresa andar, mas uma mesa redonda que vai sempre mudando os participantes. A ideia agora é trazer assuntos de coisas que a gente gosta junto com o mundo do podcast, já que é um conteúdo que a gente consome diariamente. Então vamos trazer episódios com temas bem diversos, trazer gente muito incrível que colabora com a Maremoto e vocês vão conhecer muitos conteúdos novos e diferentes. E por último, mas não menos importante, sigam a gente nas redes sociais, @maremotopodcast, no Instagram e no Twitter. Podem interagir com a gente, fazer perguntas, o que vocês quiserem e até sugerirem pautas. Novos objetivos explicados, é hora de navegar. Então, para o nosso primeiro episódio, nós temos aqui o Nate Clayman, editor de podcast, mais conhecido como Nate, e Danilo Santana, head de produção da Maremoto, mais conhecido também como Dan. Oi, gente, se apresentem, fiquem à vontade, o microfone é de vocês.
É Nate e às vezes Neide para os mais íntimos, né? Não foi minha escolha. Olá, pessoal, aqui é o Nate, eu sou responsável para cortar a voz de todo mundo, então eu fico com a mania de quem vai editar esse programa e às vezes sou eu.
Como é o caso de hoje.
Como é o caso de hoje.
Neide é um nome, inclusive, muito melhor. Olá, pessoal, aqui é o Dan Santana, head de produção da Maremoto. Um prazer estar aqui com vocês, vamos tocar esse barco aí.
Então, só para explicar para quem está ouvindo a ideia desse programa é a gente trazer duas pessoas, no caso hoje o Nate e o Dan, que vão bater um papo com a gente sobre assuntos que a equipe escolheu. Normalmente a gente busca cruzar os assuntos, então hoje a gente vai falar um pouco sobre audiodrama na perspectiva do storytelling, tanto na visão do roteiro como na edição.
Welcome to Nightmare. O banco de dados da fundação é confidencial. Acesso de indivíduos não autorizados é estritamente proibido.
QAP, campo 21. Tem alguém me ouvindo ainda?
Primeiro, para os dois, quando a gente fala de audiodrama nos podcasts, quais programas vêm à mente de vocês primeiro e por quê?
Eu trouxe três programas, que cada um por um motivo diferente. O primeiro deles é o Welcome to Night Vale, que foi o primeiro podcast de storytelling que me engajou no mundo dos podcasts, e eu ouço até hoje, faz tipo 9 anos que eu acompanho o programa. A história deles é sempre muito legal, muito diferente do que eu costumo ouvir por aí, então sou muito fã. O segundo é o Solve the World, porque eu vi como que você pode trazer uma história super complexa num formato bem limitado, dependendo das suas capacidades. E o terceiro foi o Darkest Night, que eu acho que é ali que me impressionou a qualidade de uma boa sonorização. Aí eu pensei, cara, eu quero mexer com essas coisas.
Primeiro eu queria começar falando que o audiodrama é um gênero que a gente ainda explorou muito pouco. Então tudo que surge de novidade assim no mercado chama bastante atenção e tipo, para quem está envolvido com a mídia, para quem quer produzir de alguma forma, toca um pouquinho no coração, assim, tipo, um número imenso de possibilidades que esse tipo de gênero traz. Eu separei três aqui também, um deles em comum com o Nate, que é o Welcome to Night Vale. Acho que não tem como falar de audiodrama.
Exatamente.
Sem falar do Welcome to Night Vale, que é uma proposta maravilhosa, né, Nate? Tipo, é uma rádio fictícia, de uma cidade fictícia.
Em que as coisas mais bizarras acontecem, então... E os escritores são ótimos, então é muito legal ver o que passa na cabeça deles.
O outro é o Homecoming, da Gimlet, que virou série até de TV e foi aí, se eu não me engano, um dos precursores a incluírem atores de Hollywood no elenco. Então a gente tem atores famosos e renomados e até acho que abriu aí repertório histórico para que o Spotify fizesse a grande produção de audiodrama que a gente tem no Brasil hoje. A grande referência que a gente tem, que é o Paciente 63, que tem a Mel Lisboa e o Seu Jorge aí como protagonistas. É uma história sci-fi. Isso é um negócio interessante de se reparar também, que a maior parte dessas histórias, né, se você for pegar, sempre tem alguma coisa de sci-fi ali envolvida. Então, às vezes, você é um roteirista que não consegue tirar ideias do papel, ideias mais complexas do papel. Se você faz isso em audiodrama, é mais fácil de realizar, né, do que fazer isso em vídeo. Então, são três exemplos aí que eu acho massa pra gente começar a explorar o gênero.
Dos que vocês falaram, só um a gente comentou um brasileiro. Mas por que vocês acham que a gente ainda não investiu tanto em audiodrama como a gente poderia investir?
Primeiro porque ele tem um trabalho de produção mais complicado. Não é simplesmente não desmerecer nos outros gêneros de forma alguma, mas de fato é mais difícil. Você precisa ter o dom da atuação de alguma forma, né? Não necessariamente precisa ser um ator profissional, mas você precisa saber desenrolar lá na hora de atuar. Você precisa convencer o ouvinte de que você está atuando como personagem, diferente da gente que está sentado aqui conversando sobre um assunto. Então é um pouco mais complicado de contar uma história, né? Outra coisa, o roteiro é um roteiro que também é mais complexo, né? A gente está falando aí de uma história ficcional e às vezes, história ficcional, qualquer coisa pode acontecer, mas aí, beleza. A gente não precisa se ater aos fatos históricos de uma história real. A gente está contando uma história real, a gente tem tudo lá. Tem recorte de jornal, tem entrevista na TV, enfim, tem todos esses materiais para se apoiar. Mas a história ficcional, ela precisa fazer sentido. E não é todo mundo que tem esse dom também de fazer essas coisas funcionarem no ficcional. E também tem o desafio e a barreira da captação, né? Acho que o Nate pode falar um pouco melhor sobre isso, mas a captação também, ela é muito importante. É diferente. Você não tem como você estar fazendo uma cena que se passa dentro de uma nave espacial e lá no fundo tá com barulho de obra acontecendo.
Exato.
Algo que às vezes, num podcast de mesa redonda, o ouvinte consegue até perdoar. E o valor de produção é um pouco maior e é um pouco mais complicado de se tirar do papel.
É, eu concordo. Eu acho que o ponto principal do podcast, assim como muita mídia, é o processo de democratização, né? Especialmente na parte tecnológica. Você não consegue ter um nível de produção muito recorrente se você não tem acesso a essas tecnologias. E assim, dá pra fazer de maneiras mais amadoras, claro, mas a gente sempre fica pensando, quero fazer audiodrama, a gente pega a referência de fora, que são empresas que têm capital pra investir em equipamento, investir em elenco, investir em equipe de sonorização, equipe grande, assim, tá? Que compra pacote de efeito sonoro e de música personalizada, então a gente fica com aquela mente de que o audiodrama ele tem que ser essa coisa muito grande, sendo que existem maneiras, óbvio, de fazer uma versão mais amadora, digamos, né? Então, realmente, acho que aqui no Brasil ainda falta um acesso à matéria-prima, né? De você como construir os elementos básicos do audiodrama, por conta, né? Enfim, de disparidade social, enfim, que é essa questão do acesso mesmo. Então, chegaremos lá um dia.
Complementando, o lance da referência é muito importante, não é todo mundo que entende inglês. Então, a gente não ter material, alguém ter feito esse investimento ainda aqui no Brasil, para que isso se torne popular o suficiente, para que chegue em diversas pessoas e as pessoas comecem a acreditar que é possível fazer um podcast desse tipo, ou até interessar em tipo, fazer com os recursos que tem, tá ligado? Porque quando você ouve um podpá da vida, eu imagino que na cabeça de um produtor que tá conhecendo a mídia agora, ele não pensa em fazer isso, alugar uma casa, fazer um estúdio, fazer toda aquela estrutura que o Podpah tem. Não, ele pensa em usar aqui um serviço de captação, um microfone que ele tiver à mão e começar a fazer. Então falta esse tipo de referência, falta essa martelada contínua até que as pessoas comecem a acreditar de tipo, não, beleza, vamos diminuir um pouco o patamar dessa produção para o que eu quero fazer. E eu acho que daqui dá para começar, sabe? Então vou ter um roteiro, eu tenho um amigo que atua, eu tenho uma amiga que atua. Vamos fazer isso acontecer da forma que der. E aí, tocar pra frente, entendeu? E desenvolvendo dessa forma. Então, eu acho que falta muita referência ainda e falta pessoas e produtores se arriscando nesse gênero.
É, vocês falaram da edição, né? Como que funciona o processo de criação da identidade sonora de um podcast?
O primeiro passo, primeiro que ele é opcional, tá? Que é conversar com o cliente, porque às vezes o cliente vem pra gente sem saber muito como fazer isso. Então a gente pode ter umas ideias do que eles querem ou do que eles acham do que eles querem, porque muitas vezes rola uma falta de conhecimento, e isso, inclusive esse é o nosso trabalho, já auxiliar nesse entendimento. Então entender as necessidades, qual que é o tema do projeto, né? Se vai ser uma coisa sonorizada, que nem a gente fez pra Ubisoft, se vai ser uma coisa muito mais bate-papo, como vários programas que a gente tem aqui na casa. Próximo passo é identificar como é o tema da conversa, se ele é leve, se ele é mais pesado, se ele vai permitir que você brinque mais com a sonorização ambiente ou se você quer dar mais foco pra voz. É sentar, analisar, discutir com outros colegas também, entender. No geral é isso mesmo, você identificar através do roteiro, através da ideia, o que pode ser transformado de texto pra áudio.
E você acha que existe uma necessidade de ser música ou sons originais?
Não, não existe necessidade. Existe a vontade de querer ser um programa diferenciado. Acho que falta o entendimento de que a edição também é parte da criação do podcast, tá? Muita gente acha que acabou de apertar o rec, o programa tá pronto, a edição tá ali só pra botar pipipi no comecinho, pipipi no finalzinho, e acabou. Sendo que o nosso trabalho, ele é muito fundamental pra montar o programa. Inclusive, tem muitos programas em que agora a gente tá mexendo, tipo, alguns documentários que a gente tá começando a editar aqui, na Maremoto, que é o grosso do projeto, entendeu? Que é organizar áudio numa certa ordem, pra que fique engajante, pra que crie uma narrativa, nisso aqui. E tudo isso é feito na mão, assim, mão na massa. Então, esse é o desafio principal, fazer que as pessoas entendam que podcast também, o processo principal é a edição.
Não, e até é bizarro que esse tipo de coisa aconteça hoje, que as pessoas tenham esse tipo de pensamento, porque se você pegar o próprio cinema e pegar diretores renomados, tipo Scorsese, diretores renomados têm seus editores de confiança. E esses editores de confiança, eles basicamente mandam na obra. Eles que estão ali picotando tudo e contando uma história que estava na cabeça do diretor, que era uma coisa, mas chega na mesa de edição e vira outra. Então, você pegar o Scorsese, por exemplo, talvez o maior diretor de cinema vivo hoje em dia, ele tinha uma editora de confiança, que é a Thelma Shoemaker. E ele não abria a mão da mulher, entendeu? Não abria a mão dela porque era uma pessoa de confiança dele, a pessoa que casava as ideias ali na hora de editar, né? Então é bizarro que tenha se criado essa coisa de que é só apertar o play, você vai falar lá uma hora, depois tá pronto o programa.
Isso vem muito daquela coisa da popularização do MesaCast, né? Que é, realmente ele torna o processo um pouco mais simples. Você bota uma pessoa de frente com a outra, com o microfone a cada um, você abre uma live no YouTube, você conversa por 2 horas e meia e acabou. E sendo que isso é uma ponta do iceberg do que a mídia podcast representa.
Não, e a gente tem um exemplo claro aqui no Brasil também, que é o Tropa de Elite, né? Que, como o Dan trouxe a questão do filme, Tropa de Elite era um filme até a hora que chegou na mão do editor. Então, assim, mudamos um filme inteiro porque um editor teve uma ideia de mudar o filme inteiro. Então, eu acho que existe esse problema tanto para edição quanto para o roteiro. Eu acho que as pessoas esquecem que podcast também precisa ter roteiro, assim como precisa ter edição. Dan, você já passou pelos dois lados, tanto da edição quanto do roteiro, apesar de você estar trabalhando com produção hoje na Maremoto. Como que você acha que a comunicação entre o roteiro e a edição, ela tem que existir? Existe uma forma de auxiliar na hora da edição, se você não trabalha em conjunto, como a gente, por exemplo, trabalha cada um na sua casa? Como que a gente pode facilitar essa comunicação na hora de pensar o roteiro e pensar em uma forma de, ah, eu pensei nisso aqui, a ideia que eu tive pra essa cena é com esse som, é com essa sonora aqui e tal.
O processo de edição, ele começa já no roteiro. Você tá telegrafando pro editor tudo que vai ficar no programa. Obviamente, pode acontecer que lá na frente o editor vai ter um insight diferente, já com material coletado, com todas as vozes coletadas, de que tipo, ah, isso aqui funcionaria melhor no começo do programa, isso que tá no começo funcionaria melhor no final. Normal. E eu acho muito legal que o editor tenha esse tipo de feeling, porque faz parte do trabalho de edição isso também, de entender de ritmo, entender o que que tá funcionando, o que que não tá. O editor, ele é o primeiro ouvinte, ele é a primeira pessoa que tá pegando o material como um todo ali e tá consumindo, né, ali por 3, 4, 5 vezes ao longo do processo de edição. Então eu acho que a primeira coisa é que uma equipe de produção tem que ser organizada. Então tudo tem que estar muito bem conversado. E você tem que ir telegrafando até o processo de edição, você tem que ir telegrafando tudo pro editor, todo o processo. A gente pega o processo de edição. Se a gente for para trás, todo o processo ele funciona em função do editor. Porque se chegar na edição com algo que, ah, não gravou tal coisa não ficou boa, aí já era, tarde demais, não vai ser o editor que vai resolver isso. O editor vai pôr tudo junto, né? Às vezes vai resolver um pepino ou outro aqui, mas também não adianta, o Nate pode falar melhor, não adianta chegar um áudio pra ele que foi gravado com uma lata de Coca-Cola, que ele não vai fazer milagre, entendeu? Então, assim, toda a equipe funciona em função do editor. E aí, uma forma padrão, uma coisa que eu vejo que a gente faz aqui na Maremoto e que é muito legal é o lance do relatório. Ideia aqui, a nossa rec que tá gravando com a gente, produz relatórios pro editor e vai ali pontuando diversas coisas que ela quer fora, que ela acha que, enfim, teve de probleminha. E eu acho que isso acaba facilitando e deixando o processo de edição também um pouco mais ágil. Então, eu acho que, enfim, em suma, é isso. Todos os processos antes da edição, eles funcionam mesmo em função do próprio editor.
Sim, e ser editor também é também ter que entender um pouco de roteiro, porque eu acho que uma das funções da edição, quando você faz uma sonorização um pouco mais complicada, é evitar que o roteiro fique prolixo. Então, você pega frases em que alguém conta alguma coisa e você, em vez de ficar ouvindo a pessoa narrar aquela cena, implemente esses elementos na sonorização, por exemplo. Então, você evita que a pessoa fale demais, e você ouça de menos, né? Tem aquela questão de você reter a atenção, você pode engajar a atenção de outras maneiras sem ser a voz.
Isso é, inclusive, a próxima pergunta. De que forma o editor pode tornar esse texto né, no caso da narração, por exemplo, mais dinâmico para uma melhor experiência do ouvinte. Como é que você, Nate, faz isso quando você vai editar um programa?
É um trabalho difícil. Acho que é uma das partes mais complicadas da edição, que você é realmente como transformar uma coisa em outra, né? Como transformar texto em som. Não é só sentar e gravar. Eu gosto muito de exemplos de sonorização de audiodrama, porque eu acho que é um exemplo mais concreto. Eu ouvi recentemente o Last Known Position, da Q-Code. É uma produtora americana que faz ótimos programas. Tem elementos muito bacanas que eles usam, especialmente um que é se passando no mar, tá? Eles estão num barco e tem uma pessoa que vai numa cápsula submarina pra baixo da água. Então ela tá conversando com a pessoa que está no barco na superfície, né, no nível da água, e uma está abaixo do mar. O que que eles fazem? Uma está falando com rádio, então você ouve uma voz com o efeito do rádio, que é a pessoa que está no barco, e você ouve a voz da pessoa que está no submarino lá embaixo. Quando você quer transitar a cena, em vez de você falar e fazer alguma transição muito abrupta, eles ficaram mudando a voz que estava equalizada para rádio e a voz que estava normal entre um e outro. Então você começou a ouvir a voz normal do barco e a voz de rádio no submarino. E isso foi um feeling de transição de cena muito legal, em que você conseguia ver a câmera do filme saindo debaixo da água para a superfície. Então é muito questão de feeling, de você sacar a transição de cena. O roteiro, ele não tá só nas palavras, mas também no parágrafo entre elas, no espaço entre as frases, para você entender o que, que vai ali no meio, para você identificar transições e tudo mais.
Inclusive, sobre isso, eu acho que a gente tá numa fase, nos podcasts como um todo, a gente tá vivendo uma nova era de ouro aí do rádio.
É o ano do podcast, né, Daniel?
É o ano do podcast. Mas é que, tipo, de fato, nos últimos 5 anos, acho que depois que o Spotify integrou os podcasts à plataforma deles, enfim, teve esse boom todo de mídia em cima dos podcasts, eu acho que a gente, de fato, começou a viver uma nova era de ouro. Estão surgindo aí novos players, estão surgindo novos influencers que, enfim, se tornaram conhecidos e referências por conta dos podcasts. E o audiodrama, como a gente falou lá no comecinho do nosso papo, ainda tá muito, assim, no comecinho aqui no Brasil. E por que eu tô falando disso agora que a gente tá conversando sobre roteiro e, enfim, dinâmica? Eu acho que os roteiristas, eles ainda não entenderam exatamente como contar uma história com audiodrama. A estrutura, se a gente parar pra pensar, ela é muito baseada ou em narração ou em transições, assim, com vírgulas sonoras. Como eu acho que a gente tá vivendo uma fase tão legal de descoberta, aí a gente tem que parar pra pensar de, tipo, como que eu faço uma transição de ambiente no audiodrama? Será que a vírgula sonora é a única forma de fazer isso acontecer? Como que eu capto esse tipo de cena? Será que a captação, ela só funciona se eu estiver num estúdio ou numa cabine lendo um roteiro? Será que eu não poderia estar em loco, de fato, num cenário, captando isso? Será que isso não evitaria todo um trabalho de edição posterior para criação de um ambiente, que eu entendo que é uma coisa legal de fazer, mas aí a gente tá aqui sugerindo uma outra opção. Será que a gente não poderia gravar em loco? Sabe? Então, assim, tem todo um mundo de descobertas ainda no audiodrama que tá aí. E a gente precisa ir experimentando. A pessoa, o produtor ou a empresa que querer apostar nisso, cara, tem muita coisa pra explorar, tem muita coisa pra fazer.
Falando nisso, o 37 Graus, a primeira temporada foi gravada dessa forma, né, em loco. Então, eu lembro muito do primeiro episódio, que era no carro mesmo, e tinha o barulho de trânsito, tinha o carro virando, tinha a setinha do carro, você conseguia ouvir. Então, assim, foi pra mim um dos melhores edições não editadas, vamos dizer assim, que eu ouvi em podcast brasileiro, inclusive. Porque é uma história boa, que te prende. E, cara, é pensado. Não foi uma pessoa que tava lá dirigindo e falou, vou começar a gravar aqui, sabe? Tipo, é roteiro. Mas também é um roteiro, como você falou, em loco, trazendo uma outra perspectiva de edição.
Eu sou roteirista cinematográfico, né? Eu não costumo escrever tantos roteiros pra podcast, mas eu sou roteirista cinematográfico. Eu tenho um roteiro de uma adaptação de um filme em inglês chamado Locke para português e abrasileirado. O meu grande objetivo, assim, pro ano que vem é fazer essa gravação em loco dentro do carro. E, assim, o desafio não é só gravar em loco, né? Porque você não pega uma única faixa de áudio que vai estar lá com o som da rua, com o som da seta do carro, com, enfim, com a voz da pessoa, e você mixa isso tudo de uma vez, né? Então também tem todo um trabalho de edição depois para fazer isso funcionar. Uma coisa interessante também sobre esse lance da ambiência e da criação do mundo sonoro é que nem tudo que tá em cena a gente precisa ouvir. Será que quando a gente tá no escritório a gente precisa ouvir o barulho da caneta clicando? Será que a gente precisa ouvir o telefone tocando lá na PQP. Então eu vejo também que isso de produções estrangeiras, que às vezes querem colocar tudo na cena. E esse tipo de entendimento, ele ainda não foi acordado, sabe, assim, entre os roteiristas. De tipo, ok, isso precisa aparecer, isso não precisa aparecer. Então, assim, a gente tá de fato numa época de descoberta e eu acho que o audiodrama aí é o grande gênero a ser descoberto nos podcasts, sabe? Talvez seja o último a ser explorado, assim, com mais tesão e com mais vontade de fazer coisa nova, sabe?
Tem um episódio que fala muito sobre isso, que é o episódio, acho que mais recente, do 20,000 Hertz, que eles falam sobre como foi a criação do sound design de Ted Lasso, que como eles tinham lançado pouco antes de começar a pandemia, tinha que continuar a produção, eles tiveram que, mano, fazer o sound design com pouquíssima gente em casa, em vez de fazer estádio de futebol. E, inclusive, eles mencionam uma cena de escritório em que você consegue ouvir as pessoas fora da porta, mas quando a porta fecha, você, teoricamente, na vida real, você continuaria ouvindo, mas você não ouve, porque o que importa é o que está rolando ali na cena.
A gente falou dessa parte da edição em frente, mas a gente pode voltar um pouco e também falar da gravação como de podcast como o nosso, o que a gente está fazendo agora. E Dan, você ficou trabalhando durante um bom tempo nisso, de procurar pessoas, ver quem podia entrar em entrevista. Como que você percebe que aquela pessoa está apta a participar de um podcast? Porque ela vai participar, às vezes, só uma vez na vida dela. Ela vai lá, vai dar uma entrevista e vai embora, e nunca mais vai participar de nenhum. Quais são os detalhes que você percebe e fala assim, ah, beleza, isso aqui, esse cara tá ok. Ele pode participar desse podcast aqui.
Eu sempre levo em consideração o domínio da pessoa em relação ao assunto que está sendo abordado, independente do formato do podcast. Então, lá, a gente vai falar sobre aeronaves. Putz, quem que é a pessoa que, sabe, um engenheiro aeronáutico? Vou chamar esse cara para falar sobre partes específicas da aeronave que caiu no lugar X. Ok, eu vou conversar com esse cara e aí a busca não terminou. Eu vou conversar com esse cara para saber se ele fala bem, né? Às vezes a pessoa não tem uma cadência muito legal. Às vezes a pessoa domina o assunto maravilhosamente, mas a pessoa não tem uma fala maneira, a pessoa não desenrola legal na hora de gravar, fica muito nervosa. Acontece, faz parte do jogo, principalmente quando a pessoa é muito acadêmica, né? Às vezes a pessoa ela é mais fechadinha no mundo dela, enfim, tá tudo certo. Então esse tipo de coisa tem que ser avaliada também, o domínio sobre o assunto e se a pessoa fala bem. E aí, é claro, a gente que trabalha com diversos clientes precisa rolar sempre, quando a gente seleciona uma fonte, uma checagem ali do background da pessoa, né? Às vezes a pessoa tem alguma opinião mais maluca, uma opinião que, enfim, não condiz com os valores do cliente ou com os nossos próprios valores, não é uma pessoa interessante que a gente quer atrelado à nossa imagem. E essas três coisas eu sempre levo em consideração na hora de chamar alguém para um programa. E aí, depois disso, entra os fatores como equipamento, onde a pessoa vai estar na hora da entrevista e tudo mais. Se a gente fosse trazer isso para o audiodrama, já não entra tanto o domínio sobre o assunto, entra mais o quão boa essa pessoa é em atuar. No audiodrama, a voz, por mais que seja um ator, a voz ela não pode cair muito naquele esquema de quando um robô é muito parecido com um ser humano, mas aí rola aquele efeito de Vale da Estranheza, sabe? De que a gente sabe que aquilo é muito próximo à imagem humana, mas tem algo estranho ali. No audiodrama, por mais assim foda que seja o ator, se não tiver uma direção legal por trás, o seu ator não conseguir, às vezes o ator não funciona só para áudio, né? Não é à toa que nós temos atores de voz e nós temos atores que funcionam melhor em vídeo. Às vezes o ator, ele tá ali, ele tá interpretando, mas não tá saindo. O ouvinte percebe. E isso tira o ouvinte da história. Então é uma coisa também a se analisar, de tipo, talvez, se eu fosse fazer esse tipo de seleção, eu com certeza faria 300 horas de leitura de roteiro, para entender se funciona de fato ou não. E até por isso que eu mencionei antes, talvez uma opção legal seja colocar esses atores em loco mesmo. Em loco, talvez a dinâmica mude do que ficar só atrás de um microfone.
Talvez fique mais natural, né?
Sim.
Sim.
E nisso tudo, né, a gente chega... Ah, na questão de edição, né, quando a gente tá lá no dia a dia e tal. Nate, quais são os maiores desafios que você tem, assim, no seu dia a dia como editor de podcast?
Os maiores desafios são os mais triviais, na verdade, que é rezar pro áudio vir bom, porque a gente não faz milagre, então a gente tem aquela máxima que é lixo vem, lixo vai. A gente vai deixar o melhor possível, então a gente reza pra a gravação ter sido boa e tal. Então, realmente, consertar áudio ruim é muito problemático. Fica aquela sensação de que, poxa, o programa é até legal, mas ele não vai deixar a atenção das pessoas tão presas, porque a voz da pessoa não tá boa, sabe? A voz do apresentador do programa não chamar tanta atenção, eu acho uma puta sacanagem. Eu fico muito chateado às vezes.
Dan, falando em dificuldade, quais você acha que são os formatos de podcast mais trabalhosos? Você acha que é o audiodrama, ou documentário, ficção? Onde que você falaria que você acha que para roteiro é mais difícil?
Aquela famosa máxima de o combinado não sai caro. Todos os formatos são difíceis de fazer se você não estiver trabalhando com uma equipe que, enfim, esteja bem organizada e bem, enfim, a comunicação esteja funcionando bem com a outra ponta, né? Vamos colocar aí o cliente, por exemplo. Então, às vezes, um roteiro que estaria mais puxado para ser uma pauta pode se tornar uma dor de cabeça se a gente não tem uma boa comunicação com o cliente, não entende o que o cliente quer fazer e tudo mais. Obviamente, se você pegar um roteiro mais simples, com algumas perguntas de uma mesa redonda, e você comparar com o roteiro de um podcast documental como Storytelling, visivelmente, você vai ver que um dá mais trabalho que o outro. Tem muito mais palavras, tem muito mais horas de dedicação, envolve muito mais processo. Mas assim, eu acho meio injusto a gente colocar o que um é mais difícil que o outro. Mas para não ficar em cima do muro, o audiodrama, você precisa ter aquela expertise de contar uma história ficcional. Você tem. Você sabe quais são os desafios, né? Precisa fazer sentido, o personagem precisa estar dentro de uma certa estrutura. No storytelling documental também, você precisa estar contando uma história que, por mais que seja baseada, às vezes, em fatos reais, é uma história que tem que passar por um arco de construção. Então, você tem que levar o personagem do ponto A para o ponto B, e nessa jornada ele vai passar por uma série de etapas. Então, isso tudo é levado em conta, isso tudo é maquiagem do roteiro que, às vezes, não aparece para as pessoas. E isso tudo é trabalho, isso tudo é repertório. Então, assim, quando a gente coloca dessa forma para não ficar em cima do muro, esses dois gêneros são os mais difíceis. Mas, num geral, o combinado não sai caro. Todo mundo estiver se comunicando, todo mundo estiver integrado, a gente vai fazer o melhor trabalho possível da maneira mais ágil possível.
E pra você, Nate, como editor, o audiodrama, ele é o mais difícil de editar ou às vezes uma mesa redonda pode acabar sendo muito mais difícil?
Cada um tem as suas dificuldades de um ponto de vista técnico, né? Mas quando você senta pra analisar o tempo que você vai ficar ali na frente do computador fazendo o programa ficar bom, eu diria que documentários e audiodramas realmente exigem bastante, porque você tem que mexer com cadência do tempo, mexer com ritmo, aplicação de efeito sonoro, e às vezes você vai fazer um audiodrama que vai ter 20 faixas de efeito sonoro, porque você tem que mexer com 80 efeitos diferentes e não sei o quê. É muito mais trabalhoso do que parece. Um mesa redonda pode ser complicado pela... Geralmente são programas longos, então eles são muito trabalhosos e muito cansativos de fazer. Às vezes tem muita gente que se interrompe, então você tem que ficar limpando essas interrupções para que o áudio fique compreensivo. Isso demora um tempo. Então, cada um tem sua dificuldade técnica.
Você, Nate, você já fez podcast de audiodrama. Inclusive, que eu gosto bastante. Que eu já indiquei pra várias pessoas. Que é o que vocês estavam jogando e, do nada, o mundo acaba. E um abraço pra todo mundo. E, assim, vocês fizeram numa situação de baixo orçamento. Vocês se juntaram, fizeram. Não foi um estúdio gigantesco que editou pra vocês.
Não, cara. Foi uma ligação do Discord. Um roteiro meramente improvisado. A gente tinha pontos em que a gente queria passar pra contar a história, mas os intermédios, assim, eram improvisados, assim, com nenhum ator profissional, efeitos sonoros em que a gente tinha que caçar de lugares do qual eu não vou mencionar, enfim, fazer da maneira mais amadora possível. E, obviamente, aquele foi, tipo, o primeiro que a gente fez numa série de 5, assim, 4, 5, aí a gente foi aprimorando e tal. E ano passado, em 2021, pra Halloween, a gente fez no nosso outro podcast um especial de Halloween, 4 episódios, com uma colaboração com uma colega nossa de outro programa. E ficou muito legal, porque a gente adaptou textos de fóruns japoneses, né, de relatos de pessoas contando em fóruns japoneses, para uma visão podcast ocidental, né? Então foi uma experiência muito bacana, criar uma sonorização um pouco diferente do que eu tô acostumado. Foi bem trabalhoso, eu acho que é uma evolução muito legal. Então sim, dá para fazer, dá para você sentar na frente do seu guarda-roupa com um celular, tá? De verdade. Dá para você usar efeito sonoro que tem, sei lá, royalty free no YouTube, tá? E senta e faz, porque você primeiro precisa pegar a técnica de como fazer, como construir a história, depois você se preocupa com os detalhes mais, eu peguei esse pacote de 100 GB de efeitos sonoros da Blue Sound e coloquei na... Se você não souber como usar, não vai adiantar de nada, entendeu?
E querendo ou não, a mesma coisa do portfólio, cara. Você tem que começar de algum lugar, né?
Exatamente.
Tipo, se você quiser ser um editor, se você quiser ser um roteirista, tem que começar de algum lugar. Que seja do básico e que seja como você tem como começar.
E pra mim é um processo muito divertido de você sentar e simplesmente aplicar efeitos sonoros. Você pode estar gritando no seu microfone, no seu quarto, sozinho, mas depois você vê o projeto final que tem coisa estourando, explodindo no fundo, nave alienígena invadindo e não sei o quê. E aí você vê que é um processo muito legal de você construir a história aqui na tela do seu computador com o programa.
Eu acho que o audiodrama é uma ótima oportunidade para roteirista iniciante. Então, você está estudando cinema ou você está aprendendo a escrever roteiro e você quer contar suas histórias. Eu lembro quando eu era mais novo, eu escrevi um filme chamado Nanquim, que era a história de um cartunista que, enfim, a família dele tinha sido sequestrada e ele precisava fazer um trabalho para o dono da biqueira X para conseguir liberar a família dele. Era tipo meio que o último trampo dele como mula do tráfico, tá ligado? Basicamente. Isso eu, com 16 anos, tava bem zaço na cabeça. Enfim. Assim, é um filme que teria um orçamento muito alto, porque ele não ia para qualquer lugar, ele ia tentar passar essas drogas para a Argentina, então ia ter que cruzar a fronteira, enfim, era um filme de alto orçamento. Só que quando você está escrevendo a sua história, quando você quer contar uma história, você não está pensando se você vai economizar aqui, você não é um produtor de Hollywood, sabe? Você não vai ficar picotando essa história, você vai simplesmente sentar e escrever. E eu acho que quando você tira da equação a imagem, a sua história se torna realizável dentro do áudio. Porque dentro do áudio, não importa se você está gravando isso no interior de São Paulo, ali no Biriri, maluco, você pode, a sua história pode se passar em qualquer lugar, em Taiwan, em Hong Kong, no Vietnã, em Los Angeles, sei lá, em Recife, qualquer lugar, cara. É uma oportunidade muito legal de você, assim, com perdão do termo, despirocar, entendeu? Você pensar em diversas coisas. Não é à toa que, assim como a gente falou no começo do programa, muitas dessas histórias são de sci-fi, são de ficção científica, que é o gênero mais difícil de você tirar do papel no cinema, talvez, porque exige CGI, enfim, valores de produção muito mais altos. Então, assim, cara, vai de cabeça se você está começando a escrever ou se você já escreve. É um gênero muito legal de explorar para quem gosta de contar história.
E antes da gente fechar e ir para a última pergunta, Dan, eu queria te fazer uma específica que eu li esses dias e eu acho que é um debate que o pessoal do podcast vai começar a discutir daqui a pouco, principalmente esse ano, que é a responsabilidade que os podcasts têm em entrevistas políticas, que estão acontecendo esse ano, principalmente por causa da eleição. E eu queria saber o que você acha disso. Tipo, você pode chegar lá e entrevistar e o cara contar um monte de mentira e você não rebate, e isso é ok. Você não tem fatos pra argumentar. Você vai chegar, por exemplo, eu poderia estar aqui conversando com vocês, vocês estão me falando várias coisas que, vamos dizer, não são verdades, e eu ficar, aham, é isso, tudo bem, beleza, seguimos. Ou você acha que o podcast também tem que começar, principalmente esses, de entrevista, um pouco mais, vamos botar jornalísticos, precisam ter essa responsabilidade, pensando numa responsabilidade social mesmo, que eles acabam adquirindo?
Sim, eu acho que é o mal do nosso tempo, os influenciadores, né? E os produtores de conteúdo como um todo não terem sacado ainda de que existe de fato uma responsabilidade social com o público deles. Então, assim, eu não acredito nesse balaio todo de liberdade de expressão irrestrita, eu não acredito nisso. E unido a esse conceito de que não existe liberdade de expressão irrestrita, você tem um público de 500 pessoas que te consome seu conteúdo, ou 500 mil pessoas que consomem o conteúdo, você tem uma responsabilidade do que você está trazendo ali. É jornalismo. Ah, no que eu faço, eu falo aqui com os meus amigos, sentadinho aqui na minha cadeira, no conforto do meu estúdio, não estou fazendo mal para ninguém. Não, você precisa começar a entender que se um jornalista pega e solta uma... A gente está cheio de exemplos disso no jornalismo. Para quem fez faculdade de jornalismo, sabe que uma hora ou outra você vai ouvir falar sobre isso. Se você publica uma matéria, por mais que seja uma cidadezinha que é um ovo ali, publica uma matéria naquele site falando mal de uma pessoa específica e a chamadinha, nem precisa chamar, nem a matéria, nem precisa ter muito view. A chamada no Twitter daquela matéria explode é o suficiente para você acabar com a vida de uma pessoa. E acabar com a vida de uma pessoa, às vezes, não é necessariamente você ir lá e bater na pessoa, mas você desmoralizar ou você criar um conceito falso na cabeça de uma pessoa. Enfim, é uma discussão latente do nosso tempo e precisa entrar mais em pauta. Então, ah, tá sentadinho com seu amigo, ouviu uma coisa que você, putz, eu acho que isso aqui não condiz com a verdade. Meu irmão, não importa se você tá ao vivo, é sua responsabilidade de pautar o convidado, de estudar sobre o convidado. Vamos colocar da seguinte forma, se você levar um deputado X que tem uma opinião que é polêmica, uma opinião que, enfim, torce o nariz da maior parte da imprensa, da maior parte das pessoas, você vai levar ele pro seu programa. Você tem um direito? Você tem o direito de levar ele pro seu programa. Só que você também tem a responsabilidade de arcar com qualquer coisa que ele falar durante o tempo que ele estiver lá. Então falou que vacina faz não sei o quê. A responsabilidade é tua, tá no seu programa. Então assim, ah, mas tá ao vivo, como é que eu vou corrigir o cara ao vivo? Ou você corrige ele ao vivo, ou depois você vai ter que lidar com notinha, falando que não é bem assim e tal. Então será que vale a pena o trampo, sabe? Então esse tipo de coisa, de você começar a pensar mais na sua audiência e menos no seu ego e no seu, na sua incrível capacidade de levar pessoas sem se importar com nada, sem se importar com o que aquela pessoa vai ter falando para 500 mil pessoas, é uma coisa que, sabe, as pessoas tinham que pensar com um pouquinho mais de carinho, um pouquinho mais de empatia.
E, Nate, você acha que o editor, ele também tem essa responsabilidade? Tipo assim, ah, ouvi alguma coisa que poderia soar errado, ou que é uma mentira, vamos dizer assim, mantendo a temática. Você acha que o editor pode virar e falar assim, gente, isso aqui, não falando de podcast ao vivo, óbvio, né? Falando de gravados, editados. Mas você acha que é dever do editor ir lá, dar um toque, pelo menos avisar?
Com certeza, com certeza. Deus sabe quantas vezes na edição eu tirei alguma piada, algum comentário que eu senti na minha alma que ia pegar errado, assim, ia pegar mal pra alguém.
Uhum.
Mas sim, cabe ao editor, porque ele também é ouvinte. É ouvinte passivo, ajuda o opressor. Isso não adianta nada. Então tem que, sim, meter o pé na porta e falar, gente, isso aqui tá errado. Como a gente é o primeiro filtro, né? É bom que seja na gente do que num público que tem que fazer nota de retratação e dê problema daqui pra frente.
E uma coisa, o mercado como um todo, né? Falando de novo sobre esse lance de que a edição é pouco valorizada, o mercado como um todo, ele tem essa percepção de que o editor, ele é aquela coisinha ali, aquela máquina, vai lá, vai cortar tudo e vai cuspir um programa. E apesar dessa percepção de que edição de áudio é diferente de editoria, é editor, entendeu? Aí entra de novo a importância de você ter uma equipe coesa, uma equipe que fala a mesma língua, uma equipe que acredita nas mesmas coisas, para que esse tipo de coisa aconteça, para que esse tipo de feeling exista nessa etapa do projeto, sabe? Se passou alguma coisa por todo mundo, que não deveria passar, mas se passou alguma coisa por todo mundo ali que é mais problemática, que pode prejudicar o seu trabalho, ou a sua obra, ou o cliente, se passou por todo mundo, chegar naquela última camada ali, como o Nate falou, é o primeiro ouvinte, sabe? Ele vai ser cortado ali. Então eu acho que é muito importante também.
E é importante até ter uma equipe diversa, eu acho, justamente por isso. Porque às vezes eu vou ouvir uma coisa que não vai me afetar na minha vivência. E às vezes outra pessoa vai ouvir e vai afetar ela. E tipo, isso é normal, somos pessoas diferentes nesse mundo gigantesco e somos afetados por coisas muito diferentes. E pra fechar, eu queria que, se vocês têm algum outro podcast, não precisa ser audiodrama, nada disso, que vocês queriam indicar pras pessoas que vão ouvir o programa e dizer o motivo que vocês estão indicando esse programa, seja roteiro, seja edição, seja o que vocês quiserem.
Eu vou começar recomendando, obviamente, os primeiros que eu mencionei na abertura do programa, Welcome to Night Vale, Solve the World e Darkest Night, acho que são cruciais pra você entender pináculos do audiodrama, pra mim. Recomendo também, do mesmo escritor de Welcome to Night Vale, Alice Isn't Dead, que tem essa mesma coisa de se passar dentro de um caminhão com um walkie-talkie, a mesma coisa do filme do Locke, por exemplo. Recomendo também o Tennis, que se passa numa estação de rádio e um rapaz, o apresentador da rádio, ele vai descobrindo uma teoria da conspiração muito antiga, muito louca. E recomendo os brasileiros 1986, o Registros Anômalos, que fala sobre dramatizações da coletânea de escritas SCP, pra quem conhece. E o Arquivos da Patrulha, também, que é outro brasileiro. E também tem aquele do Batman do Spotify, que depois que saiu o novo filme do Batman, a gente tem em várias línguas, inclusive em português. Então, se você quiser preferir português, tem lá também. E, obviamente, você pode ouvir o Canshow, que é o meu podcast, onde a gente, às vezes, faz algumas dramatizações. E a gente debate sobre animes episódio por episódio, cada temporada, sem ficar um consumo de conteúdo maçante pra, tipo, toda semana. Então é uma coisa bem, bem mais leve.
O Nate roubou uma das minhas indicações, que é o Alice in the Dead, cara, que é sensacional. Cara, esse lance de se passar num mesmo lugar, da história se passar num mesmo lugar, me encanta demais, assim, porque exige o dobro da criatividade pra você fazer aquilo funcionar. Eu lembro de um professor de roteiro que eu tive que falava que era muito fácil fazer história com 10, 15 personagens, mas era muito difícil fazer história com 2 personagens. A dinâmica muda completamente e você precisa ser muito mais inventivo. E eu acredito que isso também vale para quando você tem diversos cenários para trabalhar e quando você tem um caminhão. É muito legal, vale muito a pena. Às vezes a pessoa já tá meio enjoada, assim como eu, depois de tantos anos de Welcome to the Night Vale, mas vale a pena procurar Alice Isn't Dead no Spotify, qualquer lugar que você escuta podcast. Uma outra dica é o projeto Drama, da nossa produtora aqui da Maremoto, a Ana Neves. Vou recomendar uma minissérie específica que vai envolver aí namoro, match no Tinder e vampiros. Pra você descobrir como isso tudo se entrelaça, você tem que ir lá no Spotify procurar por Projeto Drama ou Bloody Match, que é o nome da minissérie que a Ana Neves, nossa produtora aqui, não só produziu, como também atuou e escreveu.
Olha só.
E a terceira dica é, cara, faça seu audiodrama. Faça, escreva sua história. Começa com uma história pequena, uma história um pouco mais simples para você testar o formato. E aqui aquela máxima que eu sempre falo nos meus workshops: comece de onde você está, use o que você tiver, faça o que você puder. É a melhor forma possível de você começar qualquer projeto. Não fique esperando o cometa Halley passar, todos os planetas se alinharem. Não fique esperando por isso. Comece de onde você está, use o que você tiver, faça o que você puder.
Eu vou indicar 3 podcasts. Um que eu acho que, pra quem gosta de esporte, eu acho que todo mundo deveria ouvir, que é Nos Armários dos Vestiários, que é o do Globo Esporte. E assim, não só em questão de roteiro, mas em questão de trazer um assunto que as pessoas insistem em não falar, que é sobre pessoas da comunidade LGBT no esporte. Aqui, né, mais focado no futebol, mas, né, a gente pode abrir esse diálogo pra vários outros esportes, porque, né, existe gay em qualquer lugar, você queira ou não. E um outro podcast que eu gosto muito é o Tênis Verde, que é o de cultura pop. Talvez seja um dos poucos podcasts de cultura pop que eu tenho acompanhado ultimamente. E que, se eu não me engano, é o Murilo que edita. Murilo da Maremoto. Ele ainda edita o podcast e é maravilhoso. E o último é o História em Meia Hora, porque apesar de ser só 30 minutos de episódio, o menino que narra e faz o roteiro, ele consegue te dar um panorama tão incrível de história que, se você quer só saber o básico de alguma coisa, você consegue. E se você quiser usar aquilo ali para sua pesquisa e ir além, você também consegue. Porque eu fui assistir Miss Marvel, né, da Disney Plus, e ele fala da partição da Índia. E assim, eu lembro que na escola eu não estudei partição da Índia. Tenho plena consciência disso. E ele fez um episódio justamente quando tava passando a série. E ele explica todo o contexto, como se fosse uma aula de história mesmo. Ele dá todas as fontes, ele entrevista pessoas que estudam o assunto. É muito bem elaborado e tem de tudo, desde personalidades históricas a momentos históricos. Eu acho que é um podcast muito importante, assim, porque a gente, né, vive hoje de informação, fonte e tudo mais. E tem histórias, tipo, tanto brasileiras quanto lá de fora, tem de tudo um pouco. E é bem legal, é do Vitor Soares. Gente, eu queria agradecer vocês que tiraram um tempinho pra gente gravar esse programa, que é um assunto que eu gosto muito e eu fico muito feliz de ter falado com vocês dois. E é isso, queria agradecer a vocês por vocês terem participado e acho que o pessoal vai gostar bastante do programa como um todo.
Eu acho que não tem ninguém que não goste de passar um tempo falando do que gosta, né? Então agradeço vocês por terem me chamado. Eu sou muito pilhada pra fazer coisas internas da Maremoto, então me chamem sempre.
Sim, foi um prazer também. Adoro falar com vocês, adoro produzir coisas novas. Foi massa demais.
Então, gente, esse foi o Coração da Quilha, um dos nossos originais Maremoto. Muito obrigada a todos que acompanharam. Espero que a gente tenha esclarecido um pouco sobre o nosso processo aqui dentro da Maremoto, né? E como profissionais do mercado. E, de novo, sigam a gente no Twitter e no Instagram, @maremotopodcast. Envie seus feedbacks sobre o programa e até a próxima. Tchau, tchau.
Esse episódio foi editado por Nate Clayman, editor da Maremoto.